Continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Marcos Ariel, o convidado de hoje. Marcos, a gente ouviu aí Blue Monk, do trabalho mais recente, você falava da Califórnia. Inclusive, falamos também no João Donato, que teve uma passagem parecida com a tua, né? Ele foi para lá também.
Nós chegamos lá, eu, Ricardo Silveira, a nossa geração. Eu cheguei lá em 88, né? Eu comecei para lá, finalzinho de 89. Essa turma toda foi na época da Bossa Nova, né? João Donato, Osmar Milito, pianista, eu tava conversando com ele na temporada. Eles moravam muito ali, moravam em Los Angeles, faziam muitos trabalhos no México, no Caribe, ali naquela área. E inclusive, o João Donato tem essa... A música dele tem muito sabor da salsa, né? Do sabor cubano, do ritmo. Porque tem muitos músicos na Califórnia, né? Muitos lá. Eu toco com o Justo Almário, que é colombiano.
Isso, ele tocava com o Mongo Santa Maria.
Isso, Então tem o Luiz Conte, percussionista mexicano, já gravou no meu disco Rendência. Então a gente tem essa conexão.
Os latinos têm uma certa proximidade, né? Pela Isso. própria linguagem musical, que é uma música popular muito rica, né?
Isso.
E, assim, temos, não vou dizer financeiros, porque é muito específico, mas... Você sente que aquele período de ouro, assim, da música gravada em disco, você sente que mudou realmente? Hoje nós estamos numa outra situação, até o CD mesmo, você vinha, enquanto a gente ouvia a música, você estava comentando que o CD tá quase acabando.
É. Não, o panorama musical com a internet, com todas as novidades no mundo, né? Tudo está se transformando, né? Eu acho que a música em si está melhorando. Eu acho que a música, né? A gente vê mais músicos, mais aqui no Brasil, grupos de choro, instrumentistas novos aparecendo, a facilidade de acesso ao estudo, novas escolas, escola de choro, né? Escola do Antônio Adolfo, escola do Zimbutrio. Então está uma efervescência muito forte. E eu acho que a música também está acompanhando. Eu acho que é só o problema da coisa da mídia, de como você levar essa música. O artista gosta daquela coisa, o LP era bacana, aquele prazer do LP, a capa, né? O álbum, né? Chamava de álbum, né? Época romântica, né? E o CD veio logo de sopetão, assim, mas já todo mundo já sabia que aquilo não ia... Quebrava a caixinha e a mídia falavam que não arranhava. Isso não arranha, isso
não. Não, ela tem, inclusive, uma vida útil já. Você sabe que a maioria dura 15 anos no máximo.
CD, né? Então, eu acho que dentro dessa efervescência toda... A gente tem que se adaptar aos novos tempos e seguir fazendo a nossa música, né? Eu acho que uma coisa bacana que está acontecendo é que está aparecendo mais oportunidades de apresentações ao vivo, que é a grande realização do músico, né?
Exatamente, ou seja, aquela coisa do mainstream, que eles chamavam de grandes shows. Se você fosse um independente, você tinha que fazer um trabalho todo de formiguinha. Hoje, as oportunidades... de se conhecer um bom trabalho, já são maiores.
Isso,
Não é?
É o acesso às informações. Né?
Então tem muita gente grande aí que agora está tendo que fazer show para voltar a faturar um...
É, porque vendiam qualquer artista assim popular, tal, vendia 1 milhão, né? Era uma venda muito significativa. Fora o que se vendia que ninguém sabia. Fora as histórias do mundo fonográfico, né?
Deixa pra lá. Se fosse numerar o CD,
teve aquela polêmica. Nesse meio dessa polêmica, o troço acabou.
É porque tinha que acabar mesmo. Vamos
Mas
lá, então, pra quinta música de hoje?
Vamos.
Ainda desse trabalho novo?
O do trabalho Jazz Carioca tem uma valsa que eu fiz pra minha filha. Valsa para Alice.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, Marcos Ariel é o convidado de hoje. Ô Marcos, a gente vinha falando sobre a importância da comunicação pública, a gente estava ouvindo a música aí, esperando, e você falava da importância, né, da comunicação pública para dar oportunidade às pessoas de conhecerem outro tipo de música que não aquela que o comercial investe, né?
Isso. Isso é como você falou, está na Constituição, né? Isso é importante, inclusive para o povo. Essa questão do choro, por exemplo, eu faço muito show. Eu faço, às vezes, show em escola, show em empresas, e eu faço questão de contar sempre a história do choro. Eu toco um Ernesto Nazaré, vou narrando como surgiu o choro no Brasil por volta de 1860 e tal e tal. Aí as pessoas falam, poxa, mas isso é encantador, que bom. Eu falei, eu pensava que era a Bossa Nova, a MPB. Eu falei, não, o choro começou tudo aí. Eu falo, isso é uma, tem que ser matéria na escola, né? Que é a base da cultura brasileira. A base da cultura musical brasileira é o choro, né?
Em compensação, depois o samba. É, daí você vê em alguns concursos públicos aí de prefeitura, questões sobre Beyoncé, sobre Jennifer Lopez, não tem nada a ver com a nossa cultura, um negócio que não tem, né?
Não, outra história, né?
Exatamente. E quais são os seus projetos para o futuro?
Bom, eu estou promovendo agora esse CD de Jazz Carioca, né? Estou com uma agenda aí de shows e eu tive essa oportunidade de estar mais uma vez aqui no Clube do Choro. Eu estou com shows também no Bar do Tom, lá no Rio, que é o ali na plataforma, que é o bar em homenagem ao Tom Jobim. Eu vou estar lá, né, tocando um show lá no sábado, em homenagem a um show de Bossa Nova. Tem feito muito isso lá no Rio, que tem um público ávido lá, de estrangeiros que vão em busca da Bossa Nova. Eles querem ouvir a Bossa Nova. Eu tenho me apresentado também no Rio Cenário, no horário do Happy Hour, né? Tenho me apresentado lá, basta checar a programação, ver online, né? Que tem lá a programação com o meu trio. E também eu estou indo para os Estados Unidos para mais uma temporada. Eu gravei um disco com o Russo Tomari, um disco de duo. Estou indo finalizar esse disco. A gente vai decidir o nome. Tem músicas minhas, música dele. Gravamos uma música do Ivan Lins, enfim.
Tecnologia facilitou muito esse trabalho de gravar parceria à distância, né?
Isso tudo hoje em dia,
que você pode fazer playback,
manda o arquivo. E eu acho que a tecnologia também teve uma grande coisa, que hoje em dia você pode divulgar também. Isso aí é fundamental, né? Esse intercâmbio com alunos, com o público, com o seu fã-clube, né? Essa interação, né? E isso está levando a um contato mais direto, né? E a coisa dos shows ao vivo, né? Que tem surgido mais festivais, né? Mais eventos. Que o músico, a música já não rende tantas vendagens,
claro,
de LPs e de CDs, então é o show ao vivo.
Você tem como você pretende liberar alguns títulos na internet, assim, para baixar?
Olha, já tem, já disseram que tem alguém, eu não sei aonde, mas já tem alguns trabalhos meus disponíveis para download. No iTunes tem cento e tantas músicas lá já que as gravadoras foram colocando. Mas eu pretendo fazer isso aí, mas ainda não tive, porque no momento eu estou organizando um livro, e quem está escrevendo é o Miguel Sá, que escreveu o disco do Robertinho Silva agora. Já estamos escrevendo meu livro há uns 5 anos, que é um trabalho meu de retrospectiva da minha carreira.
Bacana.
Que eu tenho toda a mídia da minha carreira desde 77, então eu estou fazendo uma retrospectiva desse trabalho, que eu pretendo fazer também um songbook com as minhas músicas de piano que estão pedindo. E também ver essa coisa de disponibilizar partituras e música, né?
Mas como já tem muita coisa. Como fica esse negócio, por exemplo, das fitas master, as fitas que eram usadas para produzir o LP? Você ficou com esse material? Isso ficou com a gravadora?
Algumas eu fiquei, algumas se perderam. Por exemplo, o bambu eu tenho na casa até hoje, de 8, 2 polegadas, não é 2 polegadas, era 8 canais.
Aqueles Ampex aqui,
Mas aquilo tudo foi se perdendo, né? Porque hoje em dia você não tem mais espaço físico para guardar aquilo tudo, né?
Tem então que é tudo para HD,
HD e esse hoje em dia é a nova tecnologia, né?
Muito bem. Vamos chamar outra música? O que, que vai ser?
Bom, a gente podia ouvir uma composição de minha autoria que eu fiz em homenagem ao Hermeto Pascoal, que chama Ponteio da Manhã. Thank you.
Marcos Ariel foi, eu digo foi porque o programa está chegando ao fim. Eu vou pedir a ele para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas, porque além das repetidoras, tem ainda outras emissoras que baixam no site da rádio aqui, na Rádio Agência, baixam o programa e colocam também na sua grade de programação.
Tá.
Então tem muita gente aí te ouvindo, o Marcos, é para você se despedir.
Tá, eu queria agradecer ao serviço o convite aqui de participar da Rádio Senado, queria mandar um grande abraço a todos os ouvintes, dizer que eu tenho um carinho muito especial e a minha grande realização poder trabalhar no Brasil, porque todo mundo teve que sair do Brasil uma época, o músico instrumentista, né? Isso não é à toa da Bossa Nova. E eu moro, consigo ficar morando no Brasil e isso é uma grande conquista e é uma grande satisfação poder estar falando para esse público enorme aí que atinge quase o Brasil inteiro, né? E dizer que eu tô com o meu trabalho aí, lançamento novo, Jazz Carioca, tem o meu site, www.marcosariel.com.br, tô no Facebook e tô online pra gente conversar, curiosidade, pessoas saberem de onde eu vou estar tocando, e é só entrar em contato comigo, como hoje nós estamos na era da grande comunicação, vamos nos comunicar, né?
Exatamente. Eu agradeço a você, Marcos Ariel, em nome dos ouvintes, por tudo que você fez, faz e vai fazer pela nossa cultura. Muito obrigado.
Obrigado.
A gente pode ficar por aqui ainda ouvindo um trecho de uma música. O que vai ser?
A gente pode ouvir então do CD Jazz Carioca um arranjo que eu fiz com sabor bem do choro, da composição do Charlie Parker, Dona Lee.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.